Mais uma vez, olá a todos vocês, alunos do curso de graduação em administração da Universidade Federal de Santa Catarina, na modalidade à distância. É um prazer estar aqui com vocês neste momento para trabalharmos com o módulo 5 da informática básica, onde vamos aprender um pouco sobre a navegação na internet. Esta parte é bastante fácil, bastante intuitiva, a maioria de vocês já domina completamente este recurso. Mas ainda assim, para tirarmos algumas dúvidas ou aprendermos algum recursozinho a mais, vamos dar uma olhada o que temos aqui de interessante. Pois bem, observem agora na tela do computador, temos aqui um navegador, um browser, que é um software de navegação na internet. O browser a ser utilizado não é tão importante. Nós temos aqui, por exemplo, o Internet Explorer, da Microsoft. Mas pode ser utilizado o Netscape Navigator. E, seja lá qual for o browser que você utilizar, ele tem basicamente os mesmos recursos que você precisa. O principal deles, esta barra do endereço, onde você vai colocar o endereço da internet que deve ser visitado. Por exemplo, o endereço da Universidade Federal, www.ufsc.br, Enter. Ele faz a adequação para http://www.ufsc.br/, e entramos no site da Universidade Federal de Santa Catarina. Observem que nós temos alguns links, algumas palavras que, ao passar com o cursor do mouse por cima delas, elas mudam para uma mãozinha apontando para aquela palavra. Ao clicar aqui, esclarecimento à comunidade, nem sei o que é esse conteúdo, mas ao clicar aqui, ele vai levar a um outro conteúdo com esclarecimento à comunidade. Então, a forma de navegar dentro da internet, na World Wide Web, ela é bastante não linear. É diferente, por exemplo, de um livro em que você inicia lendo a capa e vai até o final. Aqui, vejam, você mudou de página e pode a qualquer momento encontrar um outro link que vai levar a uma outra página diferente, onde tem outros itens interessantes que podem chamar a sua atenção. E aí você vai mudando. Quando você quer procurar algum conteúdo específico, deixa eu mostrar aqui uma ferramentazinha ótima. Google. É www.google.com.br. Normalmente, se você escreve apenas uma palavra ou uma frase que faz parte daquele endereço que você procura, o browser já faz alguma busca daquele conteúdo. O Google é justamente uma ferramenta para fazer procuras, fazer buscas na internet daquilo que lhe interessar. Por exemplo, me veio à mente agora a palavra relógios. Vamos procurar conteúdos relacionados a relógios. Digitei a palavra relógios, pesquisa Google. E ele encontrou aproximadamente 3 milhões em um quinto de segundo, ele encontrou 3 milhões e 800 mil links relacionados a relógios. E ele expõe de 10 em 10. Cada página com 10. Vejam, aqui embaixo eu posso fazer posso refinar de alguma maneira. Pesquisas relacionadas a relógios. Relógios de parede, relógios Rolex, relógios antigos, tipos de relógios, relógios Swatch, Oriente, de pulso, Guess. Vamos clicar aqui em relógios antigos, ele traz algo mais. E aqui já diminuiu o número de links, 383 mil aproximadamente. E assim eu consigo refinar a minha busca. Pouco a pouco eu vou encontrando novos links, novos endereços daquilo que possa me interessar. Algo que vai interessar muito a vocês, além de fazer essas pesquisas, e aliás, quando fizerem pesquisas, eu recomendo que vocês busquem o Google Acadêmico para buscarem textos científicos. Vou mostrar a vocês agora uma outra ferramenta interessante para buscas de textos científicos. textos com conteúdos mais confiáveis que vocês podem utilizar na elaboração dos seus trabalhos acadêmicos. Trata-se da página da CAPES, www.capes.gov.br. Entrando ali na página da CAPES, que é um órgão governamental, vocês vão encontrar, puxando ali um pouco mais para baixo, um banner escrito periódicos. É o portal de periódicos com mais de 11 mil periódicos com textos completos. Clicando aqui neste banner, vejam que interessante. Entramos em uma outra parte do site da própria CAPES, ainda da CAPES, onde nós encontramos artigos com textos completos. Vamos clicar aqui em textos completos. Esse daqui é um link interessante. Vejam, aqui logo abaixo nós encontramos diversas bases de periódicos. Lista dos periódicos por editor. Um editor que eu gosto muito, que eu acho bastante interessante para a área da administração, é o Emerald. Mas aqui nós podemos também fazer uma pesquisa por área de conhecimento. Então, por exemplo, nós temos aqui nas ciências sociais aplicadas, onde se enquadra a administração, administração de empresa, administração pública, eu posso clicar aqui e ele vai me trazer vejam, 2.643 periódicos relacionados com a área de administração. Eu poderia selecionar um desses periódicos. Por exemplo, ABA Bank Marketing. E ele vai levar a uma página onde eu posso pesquisar entre os artigos que são disponibilizados desta revista, que é da área de marketing. Mas vamos retornar. Vejam aqui o botão com seta para a esquerda para retornar às páginas anteriores. Eu gostaria de entrar naquele periódico, naquela base de periódicos que eu mencionei, o Emerald, para mostrar a vocês como fazer uma pesquisa. Esta é uma coleção de publicações periódicas com concentração nas áreas de administração, contabilidade, daí por diante. Temos aqui toda uma explicação sobre o que é essa base. Cliquem de novo em Emerald, aqui neste link que aparece. E aí entramos diretamente no portal, na página da Emerald. Nesta página, podemos fazer uma pesquisa com muita rapidez e com excelentes resultados. Por exemplo, digitando aqui uma palavra-chave. A maioria dos periódicos que são disponibilizados estão em inglês. Então, eu vou fazer uma pesquisa agora em inglês e depois vocês, claro, podem procurar o quanto quiserem em português, vão encontrar alguma coisa, mas já em menor quantidade. Vamos perguntar aqui por Information Technology. É em inglês. Aqui embaixo, eu posso fazer com que essa procura seja feita em todos os campos dentro de todos os periódicos, ou todos os campos menos o texto completo. Ou apenas no abstract, no resumo dele, ou apenas no título. Ou eu posso fazer essa pesquisa pelo nome do autor. E aí tem outros itens também que eu posso utilizar. Eu vou fazer agora essa pesquisa pelo título do artigo. Article Title. Go. Vamos proceder a essa pesquisa. Vejam que em pouquíssimos segundos já apareceram 395 artigos encontrados, apenas nesta base de periódicos. 395 artigos que estão ordenados pela idade, do mais novo para o mais antigo. Então nós temos aqui, começa por uma revista, European Business Review, volume 19, de 2007. Então os artigos mais recentes disponibilizados ali são de 2007. Ao clicar em um destes, por exemplo, no título deste segundo artigo, ele vai me trazer mais informações, inclusive o abstract. Observem que temos aqui o título do artigo, quem são os autores, qual é o periódico, qual é o número de série desse periódico, ano, volume. páginas, daí por diante. Temos aqui o resumo desse artigo. E se ele realmente me interessar, o que eu faço? Eu posso visualizar aqui, por exemplo, a versão em PDF, que é no mesmo formato em que ele foi impresso. Observem. Ele abriu aqui, esta página está exatamente como ela aparece nesse periódico impresso. São 13 páginas e eu posso imprimir este conteúdo exatamente na forma como ele se encontra aqui. Claro que este conteúdo não é disponibilizado a todos os usuários da internet. Este recurso foi possível a partir aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma assinante deste recurso. A CAPES disponibiliza para todas as universidades federais. Então, se você tem um acesso a partir de um provedor da Universidade Federal, você consegue fazer essa consulta também. E com isso, claro, encontrar muitos artigos bastante interessantes para realizar os seus trabalhos acadêmicos. Vamos procurar aqui um outro site interessante. Aliás, há um recurso bastante utilizado, bastante necessário. Envio e recebimento de mensagens. É possível encaminhar e receber mensagens com facilidade pela internet? Sim, sem dúvida. Então vejam, por exemplo, um site que disponibiliza isso, www.pop.com.br. Um exemplo de acesso, um portal de acesso gratuito, onde eu tenho uma conta de e-mail. Eu digito aqui o login e a senha. Vamos lá, vamos proceder. Professor.mario. A senha, que eu obviamente não vou falar para vocês, e ok. Aparece em seguida uma nova janela com as mensagens, as novas mensagens que eu recebi. Tenho duas mensagens, das quais uma é não lida ainda. Vai aparecer aqui à direita. Está demorando um pouco. Deu erro. Isso é normal. Principalmente em provedores gratuitos, é relativamente normal. Apertando a tecla F5, ele tenta renovar essa tela, pode ser que dê certo agora. Apareceu. Vejam, recebi duas mensagens, uma delas já estava lida, a outra ainda não. Tenho aqui uma opção para escrever uma nova mensagem. Vou escrever uma mensagem para mim mesmo no meu outro e-mail. Almeida@tse.ufsc.br. Está demorando para aparecer aí na tela de vocês, mas é por conta do computador que está um pouco lento. Almeida@tse.ufsc.br. Vou encaminhar uma mensagem com o assunto teste. É um teste de encaminhamento de mensagem. Às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade para anexar um arquivo. Vamos ver como se faz isso? Aqui neste quadro eu posso escrever a mensagem. Escrita da mensagem. Ponto. Arquivo em anexo. Como é que eu faço para anexar uma mensagem? Vejam. Um pouquinho mais para baixo eu tenho aqui anexar, procurar e adicionar. Vou clicar aqui em procurar. Eu quero procurar um arquivo a ser encaminhado. Esse arquivo eu vou procurar aqui, abriu-se uma tela nova, uma janela nova para escolher o arquivo. Vou procurar lá em meus documentos. Melhor do que isso. Vamos procurar num nível acima. Curso Administração EAD. Vou pegar aqui uma aula inaugural de administração. e vou encaminhar. Veja, eu clico aqui em abrir. Esse abrir significa, na verdade, selecionar esse arquivo. Ele aparece agora nessa janelinha aqui. E para que ele realmente seja incorporado à mensagem, eu tenho que clicar aqui em adicionar. Adicionar. Ele leva um pouquinho, ele vai de tempo, ele vai precisar renovar essa tela. Observem que aqui embaixo tem um marcador que vai verdinho, que vai mostrando se está em andamento esse processo. Eu vou descer aqui novamente o cursor, vejam. Está aqui o texto que eu já havia escrito. E ali embaixo já está aula inaugural administração.ppt. Já está como um texto, um arquivo selecionado e anexado a essa mensagem. Basta clicar em enviar. Aliás, antes de clicar em enviar, veja um outro efeito interessante aqui. Eu que posso enviar para mais de uma pessoa. Além de enviar para aquele meu outro e-mail, eu vou enviar para este mesmo e-mail de onde eu estou encaminhando, que é o professor.mario@pop.com.br. Posso mandar para as duas pessoas? Sim, poderia mandar para várias outras pessoas apenas usando vírgula e espaço como um separador, ou ponto e vírgula e espaço como separador desses vários endereços. Ok, vou clicar aqui em enviar. E vamos ver o resultado alcançado. Está escrito ali no alto: sua mensagem foi enviada com sucesso. Se eu agora abrir aqui a minha caixa de entrada, talvez ainda não esteja ali o arquivo, porque ele, na verdade, essa mensagem ela foi para o provedor para depois retornar para o meu computador. Veja, mas já chegou. Já temos aqui a mensagem com o título teste e encaminhada por quem? professor.mario@pop.com.br. Encaminhada por este mesmo e-mail. Foi encaminhada daqui para cá mesmo. E já chegou. Se eu abrir essa mensagem, vou clicar aqui em teste, né, para abrir o título, no assunto aqui dessa mensagem. Clicando aqui, ele abriu. Aqui está o conteúdo. Escrita da mensagem, arquivo em anexo. De professor.mario@pop.com.br para os meus dois endereços, que aparecem aqui no cabeçalho. Clicando aqui embaixo, onde tem aula inaugural administração.ppt, eu posso clicar aqui na palavra baixar e ele vai abrir ou salvar este arquivo que foi encaminhado em anexo. No caso, se eu quisesse, eu poderia agora clicar em salvar. Ele perguntaria onde, em que diretório. Veja, salvar. Ele pergunta em que diretório? É com esse nome mesmo que eu devo salvar? Só que eu vou cancelar para não ficar repetindo arquivos aqui dentro. Seria a forma mais adequada de não perder esse conteúdo. Se é um conteúdo que você não tem interesse em salvar, basta apenas abrir, dar uma olhada. Ok, clica em abrir. Muito cuidado ao receber mensagens. Eu tenho recebido regularmente mensagens encaminhadas por pessoas desconhecidas com assuntos que podem até ser interessantes. Algo do tipo: aí vão as fotos da festa que eu esqueci de encaminhar. De uma pessoa que um nome comum: Pedro, João, Maria, José, seja lá quem for. Muita gente pode ter conhecidos com nomes parecidos, lembra que participou de alguma festa e acha que estão sendo encaminhadas fotos. E, na verdade, estão sendo encaminhados arquivos que podem provocar danos no seu computador. Pois bem, apenas abra as mensagens de pessoas que você conhece, que você sabe que lhe encaminharia uma mensagem. Veja se o título é compatível, se é alguma coisa que tem realmente sentido, que faz sentido. E outra coisa, quando você receber, por exemplo, mensagem dizendo, você recebeu uma mensagem Tim Torpedo no seu e-mail. Clique aqui para receber essa mensagem. Ao passar apenas com o cursor ali em cima daquele link, daquela palavra sublinhada sobre a qual você deveria clicar, normalmente aparece lá na base da tela o endereço para onde realmente remete aquele link. Então, se você apenas para o cursor do mouse em cima daquele link, lá embaixo vai aparecer www. Não sei o que, não sei o que lá. Esse endereço, se não for o endereço correto de uma empresa, da empresa, por exemplo, da TIM, cuidado, não, já elimine essa mensagem, porque pode estar sendo encaminhado um vírus para você, e realmente isso tem infestado demais o nosso mercado. Nós temos recebido muitas mensagens indevidas, comprometendo a segurança do nosso computador. Outra recomendação: mantenha o seu antivírus sempre muito atualizado. Mantenha o antivírus instalado, em funcionamento e continuamente atualizando, porque estão surgindo sempre novos vírus. Mantenha o seu computador seguro, ele é uma ferramenta preciosa para você. Espero que essas pequenas demonstrações do que é a navegação pela internet, da parte de encaminhamento e recebimento de mensagens, ajude alguns de vocês. A maioria, com certeza, já domina essa ferramenta. Mas se alguns se viram beneficiados, aprenderam alguma coisa com essas pequenas dicas, eu fico muito feliz e espero que vocês sejam muito bem-sucedidos, não só nesta disciplina, mas neste curso e na carreira de vocês. Sucesso, prosperidade e muita saúde para vocês. Até mais.